Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios será votada na primeira semana de junho.
Projeto cria Força Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Sancionada a lei que prorroga apoio a 30 atividades dos setores de cultura e eventos.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da desoneração da folha de municípios e setores da economia deve ser votado na primeira semana de junho.
Já a Comissão de Constituição e Justiça deve votar o novo Código Eleitoral no dia 5 de junho. A previsão é dos líderes partidários que se reuniram para definir as próximas pautas do Senado e do Congresso. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O líder do União, senador Efraim Filho, da Paraíba, afirmou que as negociações estão sendo feitas para a votação do projeto de sua autoria, que trata da desoneração para municípios e setores da economia. Ele explicou que o relator da proposta, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, está em contato com o Ministério da Fazenda para trazer um acordo e votar o projeto em junho.
É uma premissa do Congresso Nacional que setores da economia e municípios têm de andar juntos. O relator disse que aguarda o Ministério da Fazenda encaminhar sugestões sobre as compensações. O que há de acordado é a lei da desoneração a 8% e as alíquotas futuras ainda a serem definidas.
Primeiro vice-líder do MDB, o senador Marcelo Castro, do Piauí, confirmou a sessão do Congresso Nacional da próxima terça-feira para a votação de vetos e, no Senado, a deliberação sobre o projeto da reestruturação de carreiras do Serviço Público Federal e na Comissão de Constituição e Justiça do novo Código Eleitoral.
O novo Código Eleitoral, que começará a ser debatido no Senado, consolida em um único texto toda a legislação eleitoral. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também anunciou a apresentação de 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem o fim da reeleição e mandatos de 10 anos para senadores e de 5 anos para os demais cargos legislativos.
Castro ainda sugeriu mudança no calendário de eleições para unir os pleitos para prefeitos, governadores, presidente e demais cargos eletivos no mesmo ano eleitoral.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a alertar que uma severa estiagem ameaça o norte do país, especialmente o território amazonense. O parlamentar disse que, apesar de os rios amazônicos estarem enchendo e ainda ocorrerem algumas chuvas, os indicadores de nível das águas mostram que a crise climática já é uma realidade. Acrescentou que a expectativa é que o Amazonas enfrente uma nova estiagem severa pelo segundo ano consecutivo, com a possibilidade de ser ainda pior do que a de 2023.
Plínio Valério voltou a pedir o asfaltamento da BR-319 e criticou a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que, segundo ele, se opõe às obras. Para o senador, é indispensável que a rodovia esteja trafegável o mais rapidamente possível para que os caminhões possam abastecer Manaus no momento em que existe a possibilidade de que as águas dos rios baixem o suficiente para impedir a navegação.
Se nós não tivermos agora a BR-319 trafegável, Manaus vai colapsar de alimentos, Manaus vai colapsar de medicamentos.
E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi convidada pela Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimentos sobre a pauta ambiental.
O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, atendeu ao pedido de senadores que questionaram a falta de ação da pasta diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Repórter Marcela Cunha.
O convite à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, em resposta a diversos questionamentos apresentados durante a última reunião da CCJ, quando foi aprovado o projeto que estabelece diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Durante a discussão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alegou que os parlamentares estão insatisfeitos com a falta de diálogo com o Congresso.
Eu quero saber se algum senador ou senadora foi procurada pelo Ministério do Meio Ambiente para tratar desse assunto. Nunca foi. A preocupação da ministra Marina Silva é com o exterior, não é com o interior, não é com o Brasil.
Mas o senador Fabiano Contarato, do PT PT do Espírito Santo, rebateu ao defender que o Ministério também trabalha para reparar a imagem do país, desgastada pelas ações do governo Bolsonaro no aspecto ambiental.
Ela está resgatando a imagem do país externa e internamente. Nós temos um ano e meio de governo. Olha, com todo respeito, ela não está aqui para se defender. Uma ministra do Meio Ambiente que fez e muito para a pauta ambiental.
Ainda não há data marcada para a audiência de Marina Silva na CCJ.
E um projeto recentemente apresentado no Senado sugere a criação da Força Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Inspirada na Força Nacional de Segurança Pública, a instituição poderá dar respostas mais imediatas em casos de desastres climáticos. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei que cria a Força Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é criar uma organização complementar para dar respostas imediatas aos desastres e minimizar danos e prejuízos. Messias de Jesus justifica que os eventos climáticos são frequentes, o que pede uma ação permanente do Estado.
E esses eventos, eles são corriqueiros, eles existem praticamente uma, duas vezes por ano em alguns estados brasileiros. E o governo federal não tem nenhum instrumento legal que ampare imediatamente os estados membros da federação. Portanto, a criação da Força Nacional de Defesa Civil é um pouco parecida com a Força Nacional de Segurança Pública.
O projeto estabelece ainda que a Força Nacional de Proteção e Defesa Civil será composta por equipes multidisciplinares, com a participação de voluntários, profissionais de saúde, assistentes social ou segurança pública, a depender da necessidade de cada desastre.
A prorrogação do programa de incentivos ao setor de eventos foi sancionada e valerá até 2026.
Com a lei em vigor, o PERSE, programa que traz medidas de apoio a bares, hotelaria, produção de espetáculos, entre outros, contará com 15 bilhões de reais nos 3 anos de vigência. 30 atividades serão beneficiadas pelo programa. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a lei que estabelece teto de 15 bilhões de reais para os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, criado durante a pandemia de Covid-19. O texto também reduz de 44 para 30 o número de serviços beneficiados. O teto de 15 bilhões de reais vale até dezembro de 2026. A alíquota zero para os 4 tributos envolvidos, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP e COFINS, será extinta quando o custo fiscal acumulado do benefício atingir o limite fixado. A relatora no Senado, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a importância do setor de eventos para a economia.
Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu? O impacto positivo? Cinema. 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora.
Entre as atividades que deixam de contar com o PERSE estão albergues, campings e pensões, produtoras de filmes para publicidade, locação de automóveis com motorista e atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.